Muito bom dia, uma ótima quarta-feira. Temos agora aqui connosco já os nossos comentadores das quartas-feiras. Bem-vindos Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires.
Bom dia.
Olá, bom dia. Começamos pela auditoria do Tribunal de Contas, muito crítico, mas muito crítico mesmo em relação aos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Miguel Coelho.
Sim, tanto se falou deles e dos riscos para os municípios que não os tinham e afinal agora ficamos a saber que os planos dos municípios para a defesa da floresta contra os fogos servirão para pouco mais do que garantir o cumprimento da lei e assegurar as verbas do Estado, pelo menos é o que resulta das conclusões do Tribunal de Contas, que diz que não há planeamento, não há articulação, não há controle, não há critério para a atribuição das verbas. Que comentário é que vos merece esta auditoria, Jacinto?
Eu agora fiquei sem som, mas o comentário que me merece...
Mas não sem voz.
Não sem voz. É que há uma coisa muito portuguesa, que é cumprir o papel, não é? Vamos lá fazer o papelinho. Mas depois às vezes falha-nos concretizar para que é que serve exatamente um plano. Não é só para termos uma folha e dizer que estamos a cumprir nos prazos certa burocracia, deve ser para realmente planear. E se há uma coisa que este plano, para a qual este plano já serviu, foi para demonstrar que há condições muito diferentes entre diferentes municípios, em termos de meios, de pessoas e de organização, e já dá para perceber que há uma falta de condições e meios de combate aos incêndios e de prevenção em vários sítios, e que isso é preocupante. Agora, saber o que é que se vai fazer daqui para a frente, como é que as verbas, o critério de entrega das verbas e o controlo e a necessidade, se calhar, como diz esta auditoria, de saber que se há uma entidade supra-autarquias criada pelo governo que possa controlar, fiscalizar, orientar até a execução destes planos, porque a questão dos incêndios é uma questão nacional, não é uma questão, não acaba no limite de uma freguesia ou de um concelho. Parece-me que isso é também uma das conclusões a tirar deste relatório.
Henrique.
Essa instituição acima das autarquias chama-se governo, quer dizer, não precisamos de criar, temos um governo.
Não, uma entidade específica para este caso.
Mas o problema aqui é que já há entidades específicas a mais, e há pouco poder e poucos meios. Mas, voltando ao início, eu estou indeciso entre elogiar o Tribunal de Contas, que mais uma vez faz um trabalho espantoso de fiscalização dos poderes em Portugal, numa altura em que o PSD está num estado de dormência atroz. Muitas vezes a oposição é feita por estes organismos, como a UTAU e o Tribunal de Contas.
Embora isso, não seja propriamente papel da oposição.
Sim, mas devam... é a oposição no sentido de fiscalizar os poderes, neste caso os autarcas.
Só vou salientar aqui um aspecto desta auditoria que diz respeito aos anos 2015 a 2017.
Exatamente.
Portanto, aqui a demora na apresentação dos resultados também pode ser questionável.
E aqui o meu ponto é, estou indeciso entre elogiar o Tribunal de Contas ou elogiar o autarca que ouvimos de Mortágua. Primeiro porque há um trabalho feito posterior a 2017 e depois há aqui um problema de são técnicos... provavelmente vêm da cidade e vão para um ambiente rural e não se conseguem adaptar, não conseguem perceber as próprias dinâmicas da ruralidade. E como disse o autarca de Mortágua, esse cara só precisa de um técnico em ligação direta com os bombeiros para ir resolvendo os problemas. Não consigo perceber o que é que tem razão. O que me interessa aqui é que o Presidente da República, seja qual for a verdade aqui, tem de tomar uma posição, porque o relatório do Tribunal de Contas é muito duro. E o Presidente da República foi muito claro em 2017 que ele ia fiscalizar ao pormenor tudo o que estava relacionado com os incêndios e com o estado de emergência em que o país fica com os incêndios.
Bom, está na altura de mudar de tema, até porque Lisboa vai acolher mais uma cimeira de alto nível, aliás diria, com Pompeu e circunstância.
Com Pompeu
e circunstância.
E Benjamin Netanyahu vão encontrar-se na capital portuguesa, o primeiro-ministro israelita e o secretário de Estado norte-americano. Um encontro que esteve para acontecer em Londres, mas as autoridades britânicas alegaram dificuldades logísticas, porque em simultâneo decorre a cimeira da NATO, e o encontro acabou por ser transferido para Lisboa. O que é que vos parece... deste facto de Portugal se ter prontificado a ser anfitrião deste encontro entre Netanyahu e Pompeu, onde, por exemplo, vai ser discutida a anexação do Vale do Jordão, uma parte da Cisjordânia, por parte de Israel. Jacinto.
Eu acho estranho, não sei exatamente os termos dessa prontidão, E acho estranho que de alguma forma Portugal queira ser casamenteiro entre uma diplomacia que ainda por cima é uma diplomacia entre dois interesses pessoais, pessoais políticos, dois atores políticos que estão acossados nos seus respectivos países com questões graves de justiça e legitimidade política nos dois países. E sinceramente parece mais isso do que diplomacia a sério, e portanto acho estranho. Agora, por outro lado, também não sei quais foram exatamente as razões, não sei se a ideia de estar a meio caminho, se tem a ver com questões de facto de segurança, e Portugal desde sempre foi um lugar para conspirações internacionais e encontros especiais mais ou menos secretos, ou especialmente discretos. Mas que me parece estranho, parece-me.
E tu, Henrique, o que é que pensas que Portugal pode ter a ganhar com a presença destas duas personalidades em Lisboa?
Não ganha nada, até porque isto não é uma cimeira oficial, é um encontro não oficial, mas também não vamos fazer disto um grande caso. Quer dizer, Portugal é aliado dos Estados Unidos da América. Com ou sem Trump, nós temos relações com os Estados Unidos. E os Estados...
Mas também temos uma posição a defender no âmbito da União Europeia em relação, por exemplo, à Palestina.
Claro, mas aqui Portugal é só o sítio onde eles se encontram. Não estou a ver...
Parece que Portugal não tenha disponibilizado, por exemplo, meios de segurança adicionais para garantir que este encontro se realize tranquilamente.
Desde não haja uma fotografia da base das lajes.
Desta vez.
Mas também não estou a ver que seja assim um caso para ficarmos tão preocupados com o português. Agora, o que acho curioso é que, de facto, há um paralelismo evidente entre Netanyahu e Trump. São dois políticos muito parecidos nas posições políticas, na idiotice em relação ao acordo do Irão e no, nos problemas enormes que têm com a justiça.
Pronto, muito obrigada.
Ele engoliu em seco aqui.
Não, 20 segundos em relação ao time inicial. Eu gostava que os autarcas portugueses, se estão sempre a queixar de dinheiro, se poupassem nas festas e idiotas que fazem no verão e aplicassem dinheiro no combate aos incêndios, era um bom passo.
E ficou o teu recado, Henrique Raposo.
Incendiário.
Sim, Jacinto Lucas Pires estão de volta na próxima segunda-feira. Adeus, até para a semana.
Adeus. Não perca.